Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Voltamos com o nosso candidato aqui, Diogo Furtado, candidato a deputado federal pelo Partido da Causa Operária. Bom, Diogo, você já tinha dito que nós não... A política do partido é não elegermos ninguém, né? Que a gente usa como as eleições como tribuna para o nosso programa, né? É, também tem a parte de que a gente está em apoio ao presidente Lula como a única candidatura de esquerda, né, é viável para tirar o Bolsonaro do poder, a direita do poder do país, e mas que nós temos, né, nós apoiamos o presidente Lula para a eleição, mas nós temos o nosso próprio programa, né? Então nós não somos aí adeptos ao programa do PT, inclusive críticos em muitos aspectos, porém a gente enxerga taticamente que a esquerda deve assumir o programa, o país, né? O controle do país. E assim, o pessoal tem que entender, é legal a gente explicar que como que o PCO escolhe os candidatos, né? Qual o procedimento que o PCO usa para escolher seus candidatos, e porque isso também faz parte já da nossa luta aí nas eleições para demonstrar como deve ser realmente a candidatura.
Não é que a gente não queira ter candidatos eleitos, né? É só que a gente já entendeu como funciona, né? São 40 anos aí de partido, experiência do PCO, e é sempre a mesma coisa, né? Sempre o mesmo resultado, porque eles ficam, enfim, manobrando para que a direita ganhe, né? Enfim, alguns casos o PT ganha, né? Muito poucos casos a esquerda ganha, porque o negócio é comprado. Mas sim, o PCO, ele tem uma maneira democrática, né, de democracia interna no partido. Então, quem são os escolhidos? Aqui não tem figurão, né, não tem militantes que, ou filiados com dinheiro, né, e que, enfim, vão se destacar ou vão acumular, centralizar votos, nem nada. O funcionamento é totalmente democrático. Então, os militantes, eles são, nessa própria conferência, né, vai ser discutido a indicação dos candidatos, né, vai ser firmado a minha indicação. Eu sou pré-candidato justo porque eu fui escolhido dentre os militantes de Curitiba, né, pelos companheiros aí do partido, pela direção regional, direção estadual. Mas é nessa conferência do dia 23 aqui em Curitiba que a gente vai firmar esses candidatos, né, pela discussão mesmo. Vai ter também um almoço, né, só para convidar todo mundo aí para participar do almoço. Vai ser no sábado, 12 horas. E além disso, enfim, quem são escolhidos são os militantes, né, principalmente os filiados também, claro, mas é tudo de maneira discutida, né, aberta. Não tem essa questão de quem paga mais, né, não tem isso. Então, aqui qualquer um pode ser candidato, né, inclusive o PCO até abre a legenda para organizações que não têm possibilidade de lançar candidatos, lançarem, né? Então, como é tudo muito antidemocrático, né, a abertura de novos partidos é muito difícil. Então, o PCO abre a legenda aqui para quem quiser também, lógico. Pessoas aí ligadas à mobilização, né, ligadas à luta popular, né? Oportunismo aqui não é aceito, mas é isso.
De maneira alguma. Vamos lá, pode. Marcelo, eu ia pedir para você dar seguimento aí ao programa com o Diogo, porque ele tem detalhes aí do pessoal do Paraná.
Não, eu só ia fazer mais uma pergunta ainda. Antes de dar.
Pode fazer.
Tá, não, é uma pergunta que, inclusive, parte, eu acho que vem também de alguma coisa que eu já ouvi o Rui falar, mas também tiver um desafio aí para você, um pouco, Diogo. que é uma pergunta que eu ia fazer na próxima análise para o Rui. Já vou fazer. Fazer para você.
Cuidado,
não,
Marcelo.
Não,
não, não, não é nenhuma pergunta assim. Não, mas é uma coisa para pensar. Também é um comentário, eu acho. Não, porque assim, a gente que está acompanhando mais, vamos dizer assim, na vanguarda, né? A questão do STF, às vezes a gente fica assim meio perplexo, meio sem entender o posicionamento de muitos, de alguns setores, né, da esquerda, que ficaram em silêncio diante de uma ação, né, extremamente séria, grave, né, de censura a um partido, né, a ação do Alexandre de Moraes não tem nenhum sentido legal, né, porque, por exemplo, chega ao absurdo de derrubar toda uma rede, né, sendo que, na pior das hipóteses, deveria retirar do ar algum conteúdo ou outro, mas derrubou toda a rede, né, ou seja, não tem, não existe nada que possa amparar ele legalmente de fazer isso, né, e ainda, para complicar mais a situação, né, ele está na posição de vítima e também de juiz, né, no processo, um processo que não passou por ninguém, e é uma censura a um partido político, não a uma pessoa, né, física, mas a todo um partido, né, ou seja, é uma coisa que tem uma gravidade muito grande, né, e que deveria ter uma reação muito enérgica e rápida dos partidos políticos, de modo geral, né? Principalmente dos partidos de esquerda. Mas e a gente vê que isso não aconteceu da maneira que a gente espera ou que deveria ocorrer, né? Diante dessa gravidade. Não, a minha questão é assim: a primeira questão, eu acho que a gente, já houve alguns debates, e está muito ligado ao que a gente, o tema de hoje, que se esse posicionamento da esquerda também não. Em parte, não está ligado ao modo como eles compreendem o processo eleitoral e essa dificuldade de se posicionar nesse momento, né? Essa é. Eu vou deixar só essa. A pergunta que eu ia fazer para o Rui, eu não vou fazer, não. Vou deixar para o Rui depois. Então, é por causa do tempo também. Então, eu só queria que você comentasse isso. Se esse posicionamento, né, de alguns setores da esquerda, que eu diria oportunista, né, tem a ver com esse modo deles se apegarem ao processo eleitoral de modo como se fosse a única coisa que vai resolver tudo, né?
É isso mesmo, é uma consideração legalista, né? Enfim, é institucional, né? Isso. É por isso que a gente é revolucionário, né? Porque a gente entende que o Estado burguês, né, que esse Estado aqui que a gente vive, ele não é a resposta, né, para a democracia, né? Ele é chamado, ele criou, né, esse modelo democrático, né? Mas esse modelo democrático não é nada democrático, né? É uma farsa, né? Então, a gente precisa discutir sobre essa farsa, né? Mas o que a gente não pode fazer é nos moldarmos, né? A gente não pode se adequar a essa farsa, né? Porque a eleição é uma total farsa, porque quem tem dinheiro entra, né? E quem tem dinheiro são os empresários. É por isso que a classe operária precisa fazer o quê? Precisa se mobilizar, né? Porque é uma força em número, é um exército, né? A gente é um exército, né, de trabalhadores, e a gente precisa também contribuir, né? Por isso que tem aquela questão da contribuição sindical, né? A gente precisa conscientizar os trabalhadores que precisa contribuir com os sindicatos, né? A gente precisa também contribuir com a militância, né? Então, contribua com o PCO para que a gente consiga, enfim, colocar o Lula, enfim, acabar com esse Estado. O problema é que a esquerda não entende, né, que o Estado, ele é histórico da Revolução Francesa, né, da Revolução Burguesa, e que chegou até aqui nesse modelo, né? É um modelo criado pela burguesia, criado pela classe dominante, né? Se foi criado pela classe dominante, é óbvio que eles não deram o luxo aos trabalhadores de dar brechas para que os trabalhadores, enfim, tenham os mesmos direitos que eles, né? Enfim, não deu brecha a nada. Na verdade, é uma continuação da ditadura dos reis imperadores, né, de uma maneira mais leve. Mas agora a gente já está sentindo, né, que a miséria já está por todo lado, né? Enfim, é um sistema que não tem cabimento, né? E a esquerda está iludida ainda com esse modelo, né? Enfim, a gente precisa discutir, mas a pressão para essa questão carreirista, né, é muito grande. Então, acaba que a discussão não acontece. Não sei se deu para se responder. É que é longo, né, esse assunto da democracia, né?
Uhum.
Mas a democracia mesmo, para os que estão ouvindo, ela só pode vir com a revolução, né? Com a gente tomando as ruas, tomando o Estado, né? Estabelecendo um governo nosso, um governo dos trabalhadores, né? Uma democracia do Estado operário, né? Por isso que a gente tem o nosso lema, né? Do comunismo, governo operário e revolução, né? Revolução, governo operário e comunismo. Porque a democracia mesmo só pode vir com o comunismo, né? Só pode vir com a revolução, né? Esse modelo aqui, ele é insustentável, né? Por isso que tem tanta gente morrendo, tem tanta gente desempregada, né? Tem tanto assassinato, a polícia, tem tanto massacre policial, que é o tal da segurança pública, né? Que a esquerda adora. Enfim.
Pessoal, estão me cobrando aqui para nós entrar pro bloco aí dos comitês de luta, eu acho que é, né? O terceiro bloco. Então, eu acho que você tem alguns informes aí sobre comitê de luta no Paraná, Diogo? Como é que é isso?
Eu tenho alguns informes
aqui depois sobre Dourados.
Beleza, eu vou falar bem rápido, então. Vou só convocar, então, os companheiros aí que estão vindo para entrarem nos comitês de luta, né? O principal instrumento, né, seja você de algum partido, de organização ou não, é o principal instrumento, porque é um espaço para a gente concentrar forças para uma mesma causa, né? E o momento que a gente está passando aqui exige isso, né? É o pior momento que o Brasil já teve aqui de décadas, se aproximando a uma ditadura, né? Então, entra nos comitês de luta, né? O contato eu posso passar de novo, né? 419-8462-2522. Também tem páginas no Instagram, comitê.curitiba. No Facebook também, comitê.curitiba. Tem WhatsApp, Telegram e reuniões todas as quartas às 19 horas, né? Presencial, atrás do shopping Estação. Bom, entre em contato e vocês já vão receber o endereço, vão receber materiais e tudo mais, né? Então, junte-se a nós, né? É preciso para eleger o Lula, né? Para derrubar o Bolsonaro, para derrubar o golpe, né? Para derrubar, barrar a ditadura.
Bom, aqui em Dourados, nós também temos um comitê de luta. É o comitê de luta Guarani Kaiowá, porque é um comitê de luta que as reuniões ocorrem na aldeia, né? Junto aos indígenas. É um comitê de luta que tem uma grande participação de indígenas, e eu vou aproveitar o tempo para falar que nós estamos com uma caravana, né, para a retomada de Curupi, que é uma retomada que tem sido atacada pelo latifúndio e pela Polícia Federal. Houve o assassinato em Amambai, né, também num ataque da Polícia Militar e dos latifundiários. Nós estivemos lá no enterro, né, o comitê participou lá quando houve o enterro do Vitor, né? E acompanhamos de perto todo o processo em Amambai. Agora, há muitas instituições que já estão em Amambai, inclusive o Ministério Público e tal, só que nós entendemos que a situação não se resolve. Muita gente acha, né, principalmente dos apoiadores de indígenas, que a situação se resolveu, que era isso, né, porque o Ministério Público apareceu, outros apoiadores apareceram, tal, Mas nós que, como o PCO, estamos sempre na vanguarda, sabemos que isso é uma grande ilusão, né? O caso de Amambai é um caso, há muitos outros pelo país acontecendo, e tudo isso não vai ser resolvido via as instituições burguesas. Muitas pessoas acreditam que a justiça, o STF, vai resolver os problemas desses conflitos. E a gente sabe que a origem desses conflitos é a desigualdade, é a crise do sistema capitalista, né? E esses conflitos vão continuar, né? Não, eles não vão se resolver. Então, nós sabemos que já tá, que há conflitos em outras regiões e nós estamos aí com uma caravana. Quem quiser contribuir com a nossa caravana, que vai sair no domingo, agora eu vou passar o Pix. Então, anota aí o Pix. É 636-588-2888. É Laurentino Garcia, né? Então, esse é o Pix para quem quiser contribuir com a nossa caravana para a retomada de Curupi, que está sendo atacada por latifundiários, né? Então, tá aí, de novo, vou repetir o Pix para contribuir com a caravana do Comitê de Luta Guarani Kaiowá para a retomada do Curupi. O Pix é CPF, né? O CPF é o CPF 636-588-28153. Então é isso. Natália, é com você
Oh,
agora.
tá certo. Então, muito obrigada, Diogo, pela entrevista. Obrigada, Marcelo, pela participação também. O Diogo vai estar aqui outras vezes. A gente vai poder perguntar mais coisas para ele. É bom ter um candidato aqui toda sexta-feira, 1 hora da tarde. O pessoal, a audiência aí já vai guardando sua pergunta durante a semana para o Diogo responder na sexta-feira. E gostaria que todos aí curtissem, compartilhassem tanto as redes sociais da rádio com esse programa, porque a Rádio Cultura é a mais livre de todas, mesmo por estar aí apoiando o PCO, que isso é um apoio, nós enxergamos assim. E também compartilhar e curtir aí as nossas redes e o canal COTV, canal reserva, tá? Porque nós estamos sendo perseguidos novamente, mas a gente vai criando canal, não tem problema, né? A gente não vai, não vamos nos calar. Esse é o nosso lema. Muito obrigada a todos e uma boa tarde.
Esse foi o programa Causa Operária, com apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperaria.